DW Noticiário.
Boa noite, está a ouvir a emissão da DW em português. Acompanha o Guilherme Correia da Silva com as notícias. Em Moçambique, o ex-ministro da Justiça, Lino de Almeida, foi condenado a 2 anos de prisão. Lino de Almeida é acusado de abuso de cargo e uso indevido de fundos públicos para financiar uma viagem a Meca. O ex-ministro foi ainda condenado a 6 meses de multa e terá de devolver ao Estado o valor que foi gasto de forma indevida, o equivalente a cerca de 250 mil euros. A defesa pondera recorrer da decisão. Em Angola, o candidato do MPLA à presidência da República, João Lourenço, promete apostar no combate à corrupção. Lourenço disse hoje, numa entrevista coletiva a órgãos de comunicação social angolanos, que a luta contra a corrupção está na linha da frente nos principais documentos do partido e no seu programa de governação. O candidato promete combater a impunidade. O Sindicato dos Jornalistas Angolanos pede para se fiscalizar a constitucionalidade da nova lei de imprensa. É um pedido que se segue a um outro do maior partido da oposição, a UNITA, que já foi recusado pelo Tribunal Constitucional. Mas o Sindicato dos Jornalistas diz que tem argumentos diferentes e, por isso, vai pedir à Ordem dos Advogados Angolanos que solicite ao Tribunal a fiscalização da constitucionalidade do novo pacote de leis da comunicação social. Angola e a República Democrática do Congo estão a estudar a possibilidade de repatriar os refugiados congoleses em território angolano. Segundo o chefe da diplomacia de Angola, Jorge Chicote, as autoridades dos dois países deverão reunir-se em breve para verificar se há condições para o regresso dos refugiados. Em Angola estão mais de 30 mil pessoas que fugiram à violência na região congolesa de Kasai, que começou há quase um ano. Entretanto, o governo congolês anunciou que o registro eleitoral no país vai ser retomado nas províncias em conflito. O vice-primeiro-ministro do Congo garantiu que a autoridade do Estado foi restabelecida nessas províncias e que, por isso, será possível continuar com o registro eleitoral no fim do mês. Um grupo de opositores da Guiné Equatorial aplaudiu hoje o julgamento em França do vice-presidente do país, Teodorino Obiang. Os opositores dizem que o julgamento é um aviso muito importante a todos os líderes que se dedicam à corrupção em África. Palavras dos opositores que falaram aos jornalistas em Espanha e são citados pela agência de notícias F. Teodorino Obiang está a ser julgado em Paris e é acusado de branqueamento de capitais. O filho do presidente da Guiné Equatorial já disse que este processo é uma farsa. A sentença está prevista para outubro. É um aviso das Nações Unidas. Os países da África Oriental estão em alerta por causa da falta de chuva. É o terceiro ano consecutivo em que a situação se repete e a ONU está preocupada com o agravamento da situação humanitária. Neste momento, na Somália, Etiópia, Quênia, Tanzânia e Uganda, mais de 16 milhões de pessoas precisam de ajuda urgente. Nada vai separar a França dos Estados Unidos. É a garantia do presidente francês, Emmanuel Macron, que comemorou hoje o Dia Nacional de França, lado a lado com o presidente norte-americano Donald Trump. Macron agradeceu hoje o apoio dos Estados Unidos como aliado da França no ano em que se assinala os 100 anos da entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. A Alemanha diz que vai continuar a lutar por uma solução humanitária para a viúva do Nobel da Paz chinês Liu Xiaobo, mesmo após a morte do dissidente. Xiaobo morreu ontem aos 61 anos, vítima de cancro do fígado, depois de estar detido mais de 8 anos por subversão. E agora aumentam de tom os pedidos para que a China autorize a saída para o estrangeiro da viúva do dissidente. Liu Xia está em prisão domiciliária e a Alemanha e os Estados Unidos pedem para que ela seja libertada. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, alerta para o risco de uma escalada da violência entre israelitas e palestinianos. Isto depois de dois polícias israelitas terem sido mortos a tiro em Jerusalém. Os três atacantes foram identificados como árabes israelitas e foram mortos pelas forças de segurança.
DW. Jornal da Noite.
Ex-ministro moçambicano condenado a 2 anos de prisão. Jovens exigem que se apure responsabilidades no caso das dívidas ocultas. E empresário Sindica do Colo denuncia campanha para o impedirem de entrar na República Democrática do Congo. Começamos este jornal em Moçambique. O antigo ministro moçambicano da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Lino de Almeida, foi condenado a 2 anos de prisão por abuso de cargo e uso indevido de fundos públicos para financiar uma viagem a Meca. O tribunal fala numa condenação exemplar. A defesa pondera recorrer. Leonel Matias.
O ex-ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Abdurrahman Lino de Almeida, é acusado de ter autorizado o pagamento com fundos do erário público de uma viagem a Meca de 3 pessoas sem vínculo com o Estado. Lino de Almeida é ainda acusado de ter recebido durante a viagem mais de 70% de ajudas de custo em relação ao que tinha direito. A sentença foi lida pelo juiz da causa, João Guilherme.
O coletivo de juízes dessa secção decide, nos termos da Constituição da República, da lei penal e na do civil processo, e não havendo circunstâncias atenuantes de relevo, condenar o réu Abdurrahman Lino de Almeida a uma pena de 2 anos de prisão, 6 meses de multa. Deve o réu restituir ao cofre geral dos registros notariados o valor despendido de 1.789.287,25 €.
O valor usado indevidamente é equivalente a cerca de 250 mil euros. Segundo o juiz da causa, João Guilherme, o coletivo de juízes considerou que não procede o argumento do réu, indicando que não cometeu qualquer crime, sob a alegação de que agiu em cumprimento de uma ordem verbal do seu superior hierárquico, o Presidente da República, Filipe Nhusse.
Supondo que o réu obedecia a ordem ou instrução alguma, obedeça essa ordem, nunca poderia, de forma alguma, ser devida, porque ela implica a prática de crime. Como dissemos, punha fim ao dever de obediência hierárquica nos termos da Constituição e da lei.
O juiz João Guilherme disse que a medida aplicada ao réu visa desencorajar o uso impróprio de fundos públicos que está generalizado e a perpetuar-se no país.
Uma verdadeira gangrena de tal forma generalizada que está a corroer notoriamente o Estado, ao mesmo tempo que o eleva para o topo das listas dos países em que titulares de cargos públicos, principalmente, mas também os servidores, de uma forma geral, dilapidam o erário público.
O juiz da causa afirmou ainda que a medida tem como objetivo eliminar, no rigoroso critério da lei, a ideia generalizada de que só é punida a pequena corrupção. De acordo com a sentença, a pena aplicada ao réu Lino de Almeida deve ser cumprida como efetiva no sentido de reclusão, porque apesar de ter cometido os crimes de abuso de funções e uso indevido dos fundos do Estado,
o réu nunca mostrou qualquer remorso perante notória ilegalidade. Pelo contrário, para o réu não há aqui ilegalidade, mas a única razão por que ela não existe na sua versão é porque cumpria ordens superiores.
Questionado pelos jornalistas se vai recorrer da sentença, o advogado de defesa, Augusto Chivang, disse que ainda vai discutir com o seu constituinte. O réu tem 5 dias para recorrer da sentença. Comentando sobre a decisão do tribunal, o advogado de defesa afirmou que
a decisão foi tomada, mas não transitou em julgado. Portanto, creio que não tenho muito a me pronunciar em relação a isso. Nós temos a convicção de que o cidadão Abdurrahman Lino de Almeida não cometeu nenhum crime. Foi sempre nesta perspectiva que nós conduzimos a nossa defesa. Nós não esperávamos que fosse nesta perspectiva, mas pronto, esta é a convicção do tribunal que nós respeitamos.
Abdurrahman Lino de Almeida foi destituído das funções de ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos em 2016, pouco mais de 1 ano após ter sido nomeado para o cargo no início do primeiro mandato do atual chefe de Estado, Filipe Nhusse. De Maputo para DW, Leonel Matias.
E gostaríamos de saber o que acha desta sentença. Ficamos à espera dos seus comentários.
Pode responder à pergunta do dia na página de DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/dwportugues.
Continuamos em Moçambique, onde o Parlamento Juvenil juntou à mesma mesa vários jovens para debater a responsabilização dos implicados no caso das chamadas dívidas ocultas. Para os jovens, não há dúvidas. Quem contraiu as dívidas deve pagá-las, como nos conta o nosso correspondente Romeu da Silva.
Jovens moçambicanos juntaram as suas vozes para exigir a responsabilização dos autores das dívidas ocultas. Os jovens chegaram mesmo a afirmar que os autores das dívidas devem devolver dinheiro ao Estado e a Procuradoria-Geral da República deve também entrar em ação. Eles exigem ainda que o Ministério Público confisque todos os bens dos indivíduos implicados na contratação das dívidas, como sugeriu a Cúria Safalina, estudante.
Nós, como cidadãos moçambicanos, como donos deste país, precisamos nos juntar como uma única força para exigir, pressionar a quem de direito, para que sejam responsabilizados todos eles. Podem ir à vara da justiça e devem ir. Podem ser confiscados esses bens.
Os jovens membros do Parlamento Juvenil Moçambicano organizaram um debate para exigir a responsabilização dos implicados nas dívidas. Stella Pali, estudante, exigiu mão dura da Procuradoria e sugeriu que a dívida seja paga por indivíduos que a contraíram.
Nós é que pedimos o dinheiro aos países estrangeiros, então por que é que nós aceitamos? São pessoas que foram postas para nos representar, não a representar o que nós realmente pensamos. Sejam responsabilizados.
E a jovem Daisy Chongo disse que se os moçambicanos foram obrigados a pagar a dívida que não contraíram, estão a aceitar submeter-se a uma escravatura dos seus próprios dirigentes.
O que tem a Assembleia da República a ganhar por aprovar esta dívida que nós simplesmente não estamos envolvidos nela? E nosso hino nacional diz muito bem: nenhum tirano nos irá escravizar. Mas, meus caros, nós estamos a ser escravizados pelos nossos próprios irmãos. Eu quero exigir que sejam responsabilizados.
Elise de Souza, que é também jurista, entende que a Procuradoria-Geral da República, mesmo querendo resolver este problema a limpo, seria impossível porque...
Por um lado tem a pressão popular, mas por outro lado podem ter a pressão política que pode ofuscar a vontade de trabalhar. Dizer que não há elementos, a investigação é muito complicada. Nós temos um sistema judicial que permite a condenação de pessoas mesmo sem provas estruturantes. Chama-se o princípio da liberdade da apreciação da prova.
O presidente do Parlamento Juvenil, organizadora do evento, Salomão Muxanga, diz que este debate aproxima mais os moçambicanos para resolver os inúmeros problemas que o país enfrenta.
Estamos a dizer que queremos participar ativa e efetivamente na construção de um país normal e atuarmos como onda de estabilidade do Estado. O Estado moçambicano possa se reencontrar com os seus cidadãos.
Rumo da Silva, DW, Maputo.
O genro do presidente de Angola, Sindica do Colo, e o irmão Luzolo do Colo foram condenados cada um a um ano de prisão na República Democrática do Congo no âmbito de um processo ligado à fraude imobiliária. Ontem, o governo congolês disse que não tinha conhecimento do caso, mas em entrevista à DW, o empresário e colecionador de arte congolês, Sindica do Colo, fala em motivações políticas. António Rocha.
A denúncia foi feita por Sindica do Colo, casado com a empresária angolana Isabel dos Santos, filha do presidente José Eduardo dos Santos, na sua conta na rede social Twitter, precisamente depois de inaugurar em Luanda, na quarta-feira, uma nova fábrica de cimento do grupo que lidera a Cimangola. Os pormenores deste processo não foram revelados, mas em junho último, o principal rival político do presidente congolês, o ex-governador Moïse Katumbi, foi igualmente condenado por fraude imobiliária pouco depois de ter anunciado a sua candidatura às eleições presidenciais no país, previstas para dezembro. Contactado em Luanda pela secção francesa da DW África, Sindica do Colo disse que, para ele, a condenação não foi uma surpresa e acusou as autoridades congolesas de terem ditado esta sentença. A acusação não é credível, até porque acusam o meu irmão de ter cometido um crime na RDC, quando se sabe que ele não foi ao país há anos. Há já muitas semanas que estou a escrever nas redes sociais que foi posta em marcha uma estratégia dirigida pelos serviços secretos congoleses para tentarem impedir-me de entrar na República Democrática do Congo. Eles têm medo que eu seja um candidato às presidenciais, mas já disse por várias vezes que não faço política. Isso só vem confirmar uma deriva do regime de Kinshasa que, infelizmente, anuncia uma radicalização da situação e uma generalização na privação da liberdade dos cidadãos. Questionado se, na verdade, não tem nenhuma ambição política, Sindica do Colo afirma que o seu sentido de responsabilidade traduz-se no seguinte: tentar salvar o meu país da violência e da desorganização na qual está mergulhado. Acho que há muitos congoleses com esta vocação de fazer política e que têm projetos para o país. Atualmente, o que me preocupa é a defesa da democracia na República Democrática do Congo e é esta a direção e o limite, por enquanto, do meu engajamento. O empresário congolês disse na entrevista à DW África que Joseph Kabila é o principal responsável pela grave situação em que se encontra mergulhado o Congo Democrático, porque instrumentaliza os males da RDC e, enquanto permanecer à frente dos destinos do país, alargando o prazo do seu mandato, enfraquece assim o Estado e cria instabilidades que provocam sofrimento humano, violências e mortes, tanto no país como na desestabilização da região. Portanto, considero que é importante que o Sr. Kabila se afaste do poder. António Rocha, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Esta noite quisemos saber a sua opinião sobre a condenação a 2 anos de prisão do ex-ministro moçambicano da Justiça, Lino de Almeida, por abuso de cargo e uso indevido de fundos públicos. Vamos agora ouvir os comentários que recebemos. Boa noite, António. Quais foram as mensagens?
Foram muitas mensagens e praticamente todos os nossos ouvintes dizem que valeu a pena, sim senhor, mas que na próxima a justiça deve ser mais contundente. Por exemplo, Carlos Magno Cebola de Calimán escreveu para dizer que foi justa a prisão do ex-ministro. Ele deveria ser exemplar, tratando-se de alguém que esteve no governo, mas, segundo ele, diz que estava a obedecer uma ordem do seu superior hierárquico. Mas se uma lei é injusta, o justo é não obedecer. Gostei da sentença, conclui Magno Cebola de Calimán. Marta Januário Licuco escreveu para dizer que a sentença para os autores das dívidas ocultas também todo o mundo está à espera. E será para quando? José das Naves Lanzi diz que a justiça foi feita e pensa que atitudes do género devem ser aplicadas também aqui em Angola. Mas, infelizmente, nada acontece porque todos são da mesma laia, conclui José das Naves Lanzi. Seco Amadou Camará de Guiné-Bissau acha que a sentença foi justa e o tribunal foi imparcial. Fez o seu trabalho com eficiência, o senhor juiz está de parabéns e que a sentença sirva de exemplo a outros ministros ou ex-ministros. Saliu Sanyakandé acha que o tribunal foi imparcial e fez um trabalho eficiente, o juiz, enquanto que Roberto Francisco Mandire Chiteva diz que a sentença foi justa, a condenação deve servir de exemplo. Fabião Ofessi Cocole escreveu para dizer que a sentença é só para enganar os incautos. O senhor ex-ministro não vai ficar na prisão. Vai ser decretada uma amnistia. Adolfo Latifo Badruni escreveu para dizer que os fracos vão caindo e pergunta para quando os outros. Não pode haver uma justiça a duas velocidades. Adulé Candé, também, apesar de ser tardia, diz que, com muita interferência dos políticos, o processo contra o ex-ministro terminou com a justiça feita. Tudo e todos estão de parabéns neste processo. Ele acha que a sentença foi merecida e vai ajudar a diminuir os abusos do poder. Afonso Cambula escreveu para dizer que não domino o dossiê, mas penso ser uma medida exemplar. Dito isto, algumas repúblicas como Angola, ou seja, onde os tribunais não funcionam, deveria tomar isso como exemplo.
Obrigado, António, e obrigado a todos pelas mensagens. É o ponto final em mais uma emissão da DW em português. Para voltar a ouvir este programa ou para ler mais sobre temas africanos, pode visitar o nosso site em www.dw.com/português. Obrigado por nos acompanhar. Votos de um bom fim de semana.